gente, bem-vindo ao Espelho, seu podcast sobre psicoterapia e psicologia. Eu sou o Pedro, estou junto sempre com a Carol. Oi, Carol, tudo bom?
Oi, Pedro, tudo bem, e você?
Tudo tranquilo. Então, a gente, seguindo todas as recomendações da OMS e de todos os agentes de saúde, nós estamos vivendo uma pandemia e, por causa disso, nós vamos fazer nosso primeiro podcast 100% online do Espelho. Geralmente a gente grava ao vivo, e tem um flow, tem uma dinâmica mais leve. Hoje a nossa dinâmica vai ser um pouco truncada, eu espero, vou pedir um pouco mais de paciência para os nossos ouvintes nesse momento, porque a gente quer falar exatamente dessa loucura que está acontecendo, que não é uma loucura, mas que é bem real. E sim, por isso eu já queria começar conversando com a Carol, perguntando para ela o que você está sentindo, como é que você está... O que você está percebendo dos seus pacientes? Como é que você está sentindo a sua clínica?
Olha, então, a gente é legal localizar no tempo, né? Porque talvez as pessoas ouçam mais para frente. A gente está começando aqui as restrições, né? A gente está na segunda, na primeira semana, vamos dizer assim. Hoje as lojas aqui de São Paulo já fecharam, né? Então, a gente está... O que eu consigo ler aí, a gente está no começo ainda, ainda muitas coisas estão por vir, muitas coisas estão rolando, a curva da epidemia está subindo, né? Então a gente está aqui. Então, eu acho que o sentimento geral de todo mundo, meu inclusive, é de apreensão, é de medo, né? É de não saber exatamente como é que vão ser os próximos dias, as próximas semanas. É, tenho sentido bastante essa dinâmica na clínica, nos pacientes. A maior parte a gente conseguiu transformar em online, porque a maior parte das pessoas está fazendo home office, né? Mas tem algumas pessoas que não conseguem. Então, por enquanto, eu estou mantendo alguns atendimentos presenciais, mas com certas cautelas, por enquanto. Não sei também quanto tempo vai dar para manter. E você, Pedro, como é que está indo aí?
Eu estou também seguindo as recomendações. Todos os meus pacientes já passaram para o online, então eu consegui transformar a minha clínica aí temporariamente num estado de emergência para mediação entre as telas. E pensando nessa situação, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa falar para todo mundo que está ouvindo é que sentir medo nessa hora é normal, né? É interessante. Exatamente. A gente começar a pensar o que que é o medo, né? O que que quer dizer o medo? E principalmente porque tem a ver com a falta de informação e a falta de saber o que vai acontecer no futuro. Eu acho, sim, que está todo mundo morrendo de medo porque, primeiro, antes de mais nada, a gente está vivendo uma situação extremamente importante, totalmente atípica.
Nova.
Eu acho que é uma daquelas coisas que a gente vai, daqui a alguns anos, estudar nos livros de história. Assim,
com certeza absoluta.
Vai ser aquela coisa que vai ser prova de vestibular, assim. Né?
No ano de 2020, a grande pandemia, né? É verdade.
Exatamente. Então, é importante a gente falar isso para as pessoas terem uma noção de que não é normal e de que tudo o que acarreta dessa situação também não é padrão, não é normal. As sensações, os sentimentos, as aflições, elas são muito únicas. Então, tudo que a gente falava antes que era para fazer, agora fica um pouco mais diferente. Se você está tendo crise, se você está tendo algumas sensações estranhas, não se preocupa. É assim mesmo. Vamos entender um
pouquinho normal,
mais. Eu acho que esse...
Normal e esperado, né?
É normal e esperado. Eu acho que um pouquinho desse programa de hoje eu queria dedicar para a gente conseguir acalmar e acolher os nossos ouvintes de que, gente, vamos lá. Você não precisa ser a mesma pessoa exatamente igual, porque alguma coisa de diferente está acontecendo. Muita coisa de diferente está acontecendo.
Sim.
E eu acho que nisso, né, pensando no medo, e o medo é realmente vem do desconhecido. A primeira coisa que vem à mente é a informação. E não sei como é que vocês estão aí, mas assim, aqui eu tive que limitar a quantidade de informação e eu descobri que isso me faz muito bem.
Sim, eu também.
Eu acho que ficar colocando na Globo News e na televisão e jornal 24 horas por dia, quantos números de infectados e como é que estão as coisas e quem está falando o quê, não estava me fazendo bem. Como é que você está sentindo isso, Carol?
É, eu também. Eu, na verdade, eu tenho acompanhado bastante as notícias, até para entender como é que a gente está indo e tudo, mas eu limitei, obviamente, aos meios de comunicação oficial, né? Obviamente, continuo lendo os jornais, continuo vendo a Globo, mas também moderadamente, né? Acho que a gente precisa ter um bom senso aí de conseguir se desconectar de vez em quando dessas coisas, de vez em quando não. Acho que limitar bastante o tempo. E, obviamente, não ficar dando ibope para notícias de WhatsApp alarmantes, áudios alarmantes horrorosos que estão chegando. Então, assim, eu, pelo menos, eu não clico. Quando eu recebo em algum grupo alguma coisa, eu nem abro para nem ficar sabendo.
É, então, exatamente. O que eu estou conversando muito e eu estou percebendo muito é que, assim, primeiro, já era difícil você conseguir diferenciar o que era informação real ou falsa. Agora a gente precisa ter um cuidado maior, entendeu? Então,
Sim, nossa,
notícia que vem de você.
a gente tem que exercitar o nosso discernimento mais do que nunca agora.
Exatamente. Então, assim, primeiro é: isso é verdadeiro ou isso é falso, né? Então, outro dia, alguém veio me falar que era importante tomar bastante água porque o vírus ficava alojado no, na garganta, você tomava água e o vírus.
Eu vi um prato de água quente.
Água quente com alho e tal. Então, gente, vamos
Isso.
lá. Ah, é claro que algumas receitas milenares, tradicionais, elas podem diminuir os efeitos, elas podem melhorar e tudo mais. Mas, assim, o vírus não fica preso na garganta. O suco gástrico não vai dissolver o vírus e tudo mais. Não é assim que funciona, né? Então
O
vamos
máximo que
pensar
você
o que que o.
vai fazer é criar uma bebida nova, né? Posso fazer um parênteses, um fun fact?
Exato.
De um fun fact? Dizem
Por
que a
favor.
caipirinha foi inventada na gripe espanhola, em 1918, né? Que foi a nossa última grande pandemia que a gente teve no mundo, né? E que faltou limão, porque o remédio para a gripe espanhola que eles acreditavam que funcionava na época era limão, mel e cachaça. Então, dizem que a caipirinha foi criada aí durante a gripe espanhola.
Assim como dizem que o Newton descobriu a lei da gravidade também no período de quarentena que ele teve que fazer. Então, eu acho que é um pouco mais fun fact e um pouco menos realidade, assim.
É, né? Mas é fun
Agora,
fact.
o mais importante é você saber primeiro, né, será que essa informação que eu estou lendo, ela é verdadeira? Né, e como é que eu sei se ela é verdadeira? Vai nos canais oficiais, vê se há algum profissional da área que está falando sobre isso, né? É um médico, é um infectologista, é um profissional de saúde que está falando isso, ou é simplesmente uma pessoa X que achou que é bonito falar isso?
Sim.
E a segunda coisa também, num segundo momento, é assim: para que que eu vou saber essa informação, né? Que diferença vai fazer na minha vida se tem 693 ou 683 casos infectados? Eu sou epidemiologista, eu sou um estatístico que estou fazendo a curva do avanço da. Não, não sou, né? Então, tem muitos áudios, muitas notícias, muitas coisas que a gente ouve por aí que só vão deixar a gente com mais medo. Só vão lembrar a gente que a gente não está no controle.
Sim.
E isso é muito ruim, né?
É,
Então, eu
eu
acho que é
acho que
importante.
lembrando que os episódios que a gente fala bastante de ansiedade, né? Quando a gente fala de ansiedade, a gente fala sobre esse receio com relação ao futuro, né? De não saber o que vai acontecer amanhã. E isso acaba despertando naturalmente nas pessoas, mesmo as pessoas não ansiosas acabam ficando mais ansiosas, porque a incerteza, ela é combustível para a ansiedade, né?
Exatamente. Então, assim, eu acho que você vai buscar as informações que elas vão ser úteis para você, elas vão te dar alguma coisa que você não sabia. Então, nessa hora é importante saber se os serviços estão funcionando, como
Sim.
fazer a higienização correta, para que que serve o álcool, para que que serve lavar a mão, né? Então, por exemplo, lavar a mão é mais importante do que passar álcool em gel, né?
É.
Então, é nesse. É nesse sentido que a informação começa a ser útil e dar, nos devolver um pouquinho a sensação não de controle, mas de tentar entender o que está acontecendo e não deixar a gente com mais medo.
Exatamente, como a gente estava falando antes aqui, a gente precisa fazer um esforço consciente para conseguir sair da piração, sair do maremoto de
Exato.
informações e sair da piração e conseguir respirar, né?
Então, sabe, coloca um show na televisão para tocar, ou desliga a televisão, não fica o tempo todo no WhatsApp, não pega aquele grupo que está um pouco mais ativo com informações meio assim, sai, dá uma silenciada, não lê tudo, porque se isso não está te fazendo bem, isso não está te fazendo bem, aceita isso, não tem nenhum problema, sabe? Eu acho que nesse momento as pessoas precisam focar ainda mais em tentar ficar bem e fazer coisas ativas para ficar tranquilo, para ficar confortável.
O que que significa coisas ativas?
Eu acho que é exatamente isso: é desligar a televisão, é conversar com um amigo, é ir procurar alguma coisa para se divertir e fazer o tempo passar, né? O fazer uma coisa ativa nesse sentido é trazer a maior normalidade para essa situação anormal. Nós não estamos vivendo uma situação comum, nós estamos vivendo um fato histórico. E por isso, tudo está, parece que de ponta cabeça, mas não está tão de ponta cabeça assim. Então, nesse momento, o meu conselho, a minha orientação para as pessoas é começar a separar o que que mantém, o que que não mudou absolutamente nada, então você vai continuar lá pedindo iFood se tiver. As pessoas que trabalham de casa vão continuar trabalhando de casa, o Netflix vai continuar passando na televisão, né?
Sim,
Outras
sim.
coisas não vão mais ficar a mesma coisa. Então, assim, eu gostava de fazer um happy hour toda quinta-feira, às 8 horas, com o pessoal do trabalho. Bom, então, se você gosta desse happy hour, dessa troca de ideia, desse relaxamento, é legal você fazer um Skype com a galera, fazer uma videoconferência com os seus colegas de trabalho, em busca dessa normalidade.
Sim. Eu acho que a gente precisa fazer um esforço, todo mundo, né? O que eu tenho falado bastante nos atendimentos essa semana é isso, fazer um esforço para a gente manter uma certa normalidade, né? Porque eu acho que o problema maior de todo esse medo e o pânico é a gente, quando a gente sente medo, muito medo, a nossa tendência é paralisar. Então, tiveram várias pessoas que eu conversei essa semana que falaram: ah, eu não estou conseguindo me concentrar no trabalho, não estou conseguindo desconectar da televisão, a televisão está sempre ligada, o Twitter está o tempo todo e tal. Então, assim, eu acho que é fazer um esforço para que a vida continue, né? De uma maneira anormal, obviamente, não se angustiar, que as coisas também estão um pouco fora do normal mesmo, mas tentar manter uma sanidade, né? Normalidade mesmo.
Eu acho que tentar manter a sanidade que você diz é tentar perceber, tentar ser um pouco ativo na sua busca por uma saúde mental, por um jeito de ser um estado mais confortável, né? Então,
Exatamente. O que
você pode
dá para
ainda dar
fazer, né? O
risada,
que dá para
né?
fazer?
Exato. Então, sabe, porque, pô, meu, tomar cerveja com o meu amigo do outro lado da tela, não é a mesma coisa que tomar cerveja com ele do outro lado da mesa. Não é. De fato, não é. E aí? Não tem o que fazer quanto a isso, sabe? Essa é a realidade. É muito interessante porque, de um certo ponto, na clínica, normalmente, eu converso com os pacientes, eles têm uma certa dificuldade para entender a realidade, né? A realidade de que aquela pessoa não gosta mais de você, ou a realidade de que aquele emprego dos sonhos não existe mais, ou determinadas realidades. Agora a gente tem uma realidade muito mais difícil de engolir e de
Sim.
muito mais difícil de entender, mas quanto mais cedo a gente entende e a gente consegue tornar ela nossa, mais ferramentas e mais coisas a gente percebe que a gente pode fazer a respeito dela, né? Então, nesse momento de recolhimento, nesse momento de quarentena, nesse momento absolutamente de um mundo vivendo de pernas para o ar, de ponta cabeça, o que que eu posso fazer? Né? Em vez de ficar, ah, eu não queria estar em casa, ah, eu não queria... Tá, mas você vai ficar. Então, ok, como eu posso fazer alguma coisa para melhorar isso? Ah, mas é engolir, é aceitar. Às vezes é engolir, é aceitar, porque, de novo,
sim,
é um momento muito fora.
Muito fora do padrão, né?
É. Exatamente. E, né, e aceitar que tem certas coisas que não vai dar mais para fazer. Ah, eu sinto falta de um carinho, eu sinto falta de um abraço. Ah, eu sinto falta... É, isso a gente vai ter que segurar...
É, sempre existe a opção,
né,
de então... autocarinho, né, gente? Não vamos ser moralistas aqui. Talvez ajude.
Exato. Autocarinho foi excelente,
É,
dona Carolina.
viu?
Né? Autocarinho. Eu vou mudar. O que ela está falando é a boa e velha masturbação, caso você esteja assim com subindo pelas paredes e more sozinho, então esse é o momento de se tocar.
É, se toque.
Mas...
Eu falo justamente para as meninas, na verdade, né? Que as meninas sempre ficam com um receio aí e tal. Nesse momento de solidão, nada melhor do que se amar, né?
É?
Acho que sim, né? Mas que mais? Eu acho que a
Exatamente.
gente
Então,
pode
assim, quando você começa.
pensar algumas coisas práticas, né? A coisa do prazer é muito importante. A gente não pode deixar o prazer de lado, principalmente nesses momentos, né? Então, assim, passear com cachorro, a gente estava falando, né? Cara, a saúde mental dos cachorros no Brasil, no mundo, deve estar incrível, porque está todo mundo em casa, todo mundo sai para passear de vez em quando com ele, dá atenção, né? Colega de home office aí, os gatos também, que moram nas casas.
É, exatamente, porque uma das coisas que é muito interessante, que existe algum certo debate, alguns infectologistas falam que sim, mas um pouco mais alarmistas, um pouco mais tranquilos, dizem que tudo bem, é você poder fazer pequenos passeios,
E
não sociais, né? Então,
exatamente.
tipo, sair de casa, não, tentar não encostar em nada, tentar... levar a sua máscara se você achar que você precisa, e aí você vai buscar a informação se você precisa ou não. Tem regra, sim. E eu acho que, como nós não somos infectologistas, eu prefiro me abster de dizer quais são as regras.
Sim.
Mas, assim, usar o álcool em gel, não encontrar pessoas, então saia com o seu cachorro, e de repente você vê uma pessoa querendo brincar com o seu cachorro, não, não vai brincar com o meu cachorro, sabe? Meu cachorro não. Não é para brincar, não é para ter socialização, é para se manter a 1,5 metro, 2 metros de todo mundo e dar esse espaço. Mas quando você sai, você vê o sol, você toma um vento na cara, você passeia, você estica. Eu acho que nesse momento, tomar um certo cuidado com a saúde do corpo, a saúde física também é importante, fazer um exercício em casa.
Isso, eu conversei com algumas pessoas que estão baixando aqueles aplicativos de yoga, fazendo yoga, né? Fazendo yoga em casa, meditação, eu acho que também é muito legal. É, mas mexer o corpo, essa coisa do sair na rua, até por uma questão de vitamina D, né? A vitamina D, ela ajuda, inclusive, na imunidade. Então, a gente que vive em grandes cidades, a gente já tem uma deficiência natural de vitamina D. Se a gente só ficar dentro de casa o tempo inteiro, a gente vai ficando cada vez mais, né, vulnerável aí também. Então, assim, tomar aquele banho de sol na janela, então fazer uma pausa do almoço, dar uma volta no quarteirão, tomar um pouco de sol mesmo, botar a cara no sol.
Exatamente. Isso, assim, se você, eu acho que mesmo esses passeios tem que usar bastante parcimônia. Eles não são, não é também para, todo mundo sai de casa. Não, né?
Não.
Sai no momento que não tem ninguém, tenta não sair, faz com calma. Mas eu acho que o mais importante é você começar a se olhar e perceber como você está sentindo cada dia, cada momento, cada período, e buscando uma normalidade e criando uma rotina. Se você é uma pessoa que sempre gostou de rotinas, para quem, pô, mas eu gostava de chegar no escritório, ou ah, não sei o quê, para mim eu sinto falta de rotina, sinto falta de fazer as coisas, ter horário, mas então crie horário para você.
E
cria a hora para acordar, a hora para dormir.
Na verdade,
saia,
não é nem criar. Na verdade, é manter a sua rotina. Quanto mais normal você mantiver a sua rotina, melhor, né? Porque o corpo já está acostumado. Então, se você entrava às 9 horas do trabalho e acordava às 7h30, continua acordando às 7h30. Toma um café da manhã gostoso, mais demorado, né? Mas mantenha a sua rotina de uma maneira saudável mesmo, porque mudando tudo ao mesmo tempo, fica difícil manter uma saúde mental mesmo, né?
Exatamente, fica difícil, mas não é impossível. Uhum. Então, assim, eu acho que é importante as pessoas serem mais atuantes e inverter a sensação que toda essa situação tira de nós o controle, né? Eu não tenho mais como sair de casa, então eu me sinto fora do controle, eu não sei exatamente de onde vai vir a infecção, se vier, se... Então eu fico sem controle. Quando você volta para si, você começa a criar o controle dentro de você, você começa a voltar e ficar mais forte, né? Então é muito interessante que eu estava vendo hoje mesmo o Christian Dunker, que é um psicanalista bem famoso aqui no Brasil, ele é professor da USP e tudo mais, e ele falava exatamente essa semelhança entre a quarentena, essa sensação de estar preso em casa, com o castigo. Uhum. Né? Então a gente se sente um pouco sendo castigado pelo mundo porque nós fizemos alguma coisa errada. Então, quebrar um pouco isso, lembrar que o que é o mais importante, gente, e é isso que eu gostaria de frisar, que está todo mundo fazendo esse esforço, está todo mundo em casa, está todo mundo fazendo o distanciamento social, está todo mundo prestando atenção por um gesto altruísta. A gente quer, e eu não me canso de repetir isso, eu não canso de ouvir isso é bem importante a gente falar e repetir quantas vezes forem necessárias, a gente quer achatar a curva. Eu não sou grupo de risco, a Carol não é grupo de risco, mas o meu pai é grupo de risco, a minha mãe é grupo de risco, eu conheço gente que também tem pessoas próximas que são grupo de risco. Então, o que eu faço? Eu não saio de casa, eu evito o contato social, eu evito espalhar.
Sim.
Não porque eu tenho medo de pegar, mas é porque eu quero que o meu pai não pegue, eu quero que o pai do meu amigo não pegue, eu quero que o pai do meu vizinho
eu
não
quero
pegue.
Meus vizinhos,
eu tento evitar para que todo mundo
pegue. Também não peguem, que tem um monte aqui, então eu tento sair o menos possível, porque tem um monte de idosos aqui, eu também não quero que eles peguem por minha causa, né? Botar o dedo no elevador lá e pronto, acabou, né?
Exato. Exatamente, então assim, é importante as pessoas lembrarem disso, tá todo mundo se dando as mãos virtualmente, né, não literalmente, com um gesto altruísta mesmo. Sim. A gente tá fazendo essas coisas pelo outro, isso que é
isso
tão bonito, né, então fazer essas coisas que junta...
Fala. Desculpa, não fala, Carol. Pedro, pode falar.
Então, eu acho que é nesse sentido que as pessoas podem começar a se sentir acolhidas na fala do outro. Então, assim, tem muitas pessoas que sempre foram mais reclusas. Tem pessoas que já trabalhavam de casa, já trabalhavam virtualmente, já tinham essa sensação mais reclusa, mais introspectiva, né? Lembrando um pouquinho daquele podcast que a gente fez sobre introspecção.
Sim.
E elas estão super tranquilas. Para elas, assim, quase que não fez muita diferença. Agora, outras pessoas que são bastante da rua, que são bastante... Que gostam de conversar, que saem, que sentem falta, estão sentindo mal. Então, você que é um pouco mais introspectivo, que não sentiu tanta diferença, estende a mão, né? Vai lá, tenta conversar com essa pessoa, tenta trazer a sua paz, não dizendo, ah, faça isso, faça aquilo. Não dê regras, mas tenta ouvir, tenta acolher, dar ombro para deixar outra pessoa chorar, deixar outra pessoa surtar, sabe? Então, tem gente que está tendo crises ansiosas, tem gente que está realmente passando mal, e algumas pessoas, isso que é importante a gente falar, algumas pessoas que já tinham algum transtorno, já tinham alguma condição pré-existente, essa condição pode voltar de uma maneira diferente, ela pode voltar de uma maneira branda, né? E isso é um pouco esperado, isso é dentro da grande bizarrice que a gente está vivendo, é normal, e aí você vai ter que se olhar, você vai ter que se cuidar e ir em direção aos seus serviços de saúde mental, aos seus psicólogos, aos seus psiquiatras, se for necessário. Você vai ter que usar todas aquelas ferramentas que um dia você fez para voltar a ficar bem. Isso você, é importante que você tenha elas perto nesse momento. Se você sentir alguma coisa que você já sentiu antes, se você sentir que aquela sensação, aquele buraco, aquele escuro, querer voltar, né? E aí você começa a ficar com medo, putz, tudo aquilo vai voltar? Não, não vai voltar. A gente está vivendo uma situação de exceção, a gente está vivendo uma situação completamente diferente. Então, lança a mão daquilo que já fez, já foi bom um dia para você. Seja a terapia, se você fez terapia um dia e agora está em pausa porque não sente que não necessita. Seja meditação. Se você está na medicação, tenha certeza que você tem a medicação suficiente aí para uns 2 meses. Entre em contato com os seus médicos, entre em contato com os agentes de saúde.
Sim, exatamente. Eu acho que tem bastante gente que toma medicação contínua, tipo antidepressivos, remédios para transtorno bipolar, para TOC. Todo mundo que já tem esse diagnóstico, não é o momento de fazer desmame agora, eu acho que é importante isso. Não é momento de parar e suspender a medicação.
Eu acho que fazer o desmame ou não é uma decisão que a pessoa tem que fazer com o psiquiatra, né? Então, mas talvez. Nunca faça o desmame. Nunca faça. Sempre lembrando, só nunca assim, faça o desmame por conta, nunca pare de tomar os remédios sem. Né? Nunca, sempre importante lembrar, nunca pare de tomar o remédio só porque você acha que você está bom. Sempre.
E eu acho que é importante o pessoal que faz acompanhamento com o psiquiatra verificar se ele, de repente, pode deixar uma receita, se ele pode enviar. É que as receitas psiquiátricas normalmente são carimbadas e tal. Mas verificar com o médico se ele pode te atender online. Normalmente, os psiquiatras, eles têm essa disponibilidade, ou pelo menos de trocar uma ideia. Então, não é o momento de parar de tomar medicação. E eu acho que o mais importante... E quem tem crises de ansiedade antigamente, sei lá, tá controlado, tá 6 meses e tal. Ah, meu Deus, essa semana eu tive uma crise. Ah, será que eu tô piorando? É importante frisar que não. Que, na verdade, tá todo mundo passando por um momento tenso e difícil. Então, tá na hora de tirar da gaveta aquelas técnicas, etc., que um dia deram certo, como você disse, né? Tipo, fazer uma yoga... Ou até quem tem medicação de emergência, né, algum ansiolítico de emergência, ter ali na gaveta, deixar para caso de emergência. Então, assim, entender que não é uma piora, que é um sintoma geral da comunidade, né?
Exatamente, eu acho que é isso que é o mais importante, é entender que não é uma piora, que não é uma volta, que não é uma recaída, que nós estamos vivendo aquela sensação, aquela coisa que nunca acontece, está acontecendo. Sabe aquelas situações hipotéticas? Ah, mas se tiver uma pandemia no mundo. Não, literalmente tem uma pandemia no mundo. Né? Eu acho essa, para terminar, essa semana eu atendi uma paciente minha que falou assim, queria só fechar o olho e dormir e esperar que tudo isso passasse de uma vez só. Eu acho que essa sensação é meio geral. Né? E se na maior parte dos problemas que a gente tem na vida não adianta fechar o olho, dormir e acordar e vai estar tudo bem, a gente está vivendo um mundo meio de ponta cabeça, que agora talvez esse seja o caminho. Fazer o tempo passar mais rápido, porque só o tempo vai fazer isso melhorar. A gente não vai curar o coronavírus, a Covid-19 do mundo, né? 99% dos nossos ouvintes não são epidemiologistas, não estão trabalhando nessa área. Então, o que você pode fazer para melhorar isso é simplesmente fazer o tempo passar mais rápido. É assistir a sua série, ler seu livro, é jogar seu jogo, transar, é masturbar, é fazer que o dia passe e, ah, meu Deus, olha só, já são 7 horas, já são 8 horas, que bom. O dia passou e eu passei o dia inteiro bem, me chafurdei no trabalho, ou me chafurdei nesse livro, ou me chafurdei nesse estudo, e o dia passou. Hoje a gente tem que ter muita paciência, e paciência é saber esperar, né? Isso que é o mais relevante. E agora, para terminar, eu gostaria de entrar em contato um pouquinho com os nossos amigos que são psicólogos, os nossos estudantes de psicologia, que tomem conta de si, cuidem da sua saúde mental, ela é excelente, e cuide da saúde mental
Exatamente.
Das pessoas que estão ao seu redor. Cuide de você, vocês não são super-heróis, a gente não é super-herói, a gente tem os nossos limites. Quando a gente está bem, a gente está bem, quando a gente está mal, a gente está mal. Eu estou abrindo aqui o meu, minhas DMs, eu estou abrindo os meus canais de comunicação para vocês, pessoas que trabalham na saúde que querem conversar.
Eu também, né? Eu acho que é importante que nós dois, a gente está à disposição aí, como a gente está trabalhando online aqui, isso facilita bastante. Então, se é profissional de saúde, se é psicólogo, está precisando, sei lá, de alguma orientação, a gente está à disposição.
Exatamente. Se você também não for e tiver com um caso muito grave, não tem que recorrer, entre em contato comigo, eu posso tentar, eu não garanto que eu tenho todo o tempo do mundo, que eu tenho todo o braço do mundo para dar essa atenção que é necessária, mas, sim, eu
Pedro,
acho que
vamos repetir os canais aí?
Então, ó, lembrando, é o arroba Pedro Psico no Twitter, e o arroba Espelho.
Exatamente, e o meu arroba Carolina Lojo no Twitter. E o Instagram a gente recebe junto. Então, manda por lá que nós dois tenhamos acesso.
Então, para terminar, uma coisa positiva. Você está fazendo bem para o outro. Você está fazendo um
ativo
muito, muito bacana. Você está parabéns.
E eu acho que a gente precisa se voltar à nossa humanidade mais básica, né, gente? Eu acho que é importante ter esse senso de que a gente é um ser... Todo mundo aqui é ser humano, a gente faz parte de uma grande comunidade mundial, né? Mas eu acho que esse momento, se voltar para as pequenas comunidades, para os nossos condomínios, os nossos vizinhos, os vizinhos mais velhinhos que às vezes não podem sair, estão com medo ou não estão podendo sair. Gente, vamos ajudar, né? Eu acho que a gente precisa trazer de volta a nossa humanidade nesse momento. E é isso aí.
Exatamente. Então, fique em casa. Fique em casa, leia um livro, assista uma série.
Escute o Espelho.
E vamos superar isso todo mundo junto, cada um. Escute o Espelho, escute. Olha, é uma boa oportunidade para você ouvir os
Exatamente, divulgar para os amigos. Aí. Beijo,
tchau. Um abraço,
tchau.
Gente, até mais.